Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Pois bem, ótima tarde para você. Agora, meio-dia e seis, hoje, dia 16 de maio de 2025. A Kátia Gomes está numa folga resolvendo coisas particulares. Hoje estamos aqui tocando o Jornal do Meio-Dia para você, levando muitas informações. Eu, Marcos Bezerra, junto hoje com o Renatinho Bad Boy. Boa tarde, Renatinho.
Boa tarde, Marcos. Saindo aqui do entretenimento e entrando aqui no jornalismo da Gabi, né?
Você é o cara que faz quase tudo.
Então, um abraço a todos os nossos ouvintes, a você que está indo para casa, você que está lá em casa, pessoal do trabalho, você nos carros dando essa carona para gente. Muito obrigado, hein? Aos amigos taxistas, aos motoristas de aplicativo. Lembrando que hoje, sexta-feira, Marcos, dia 16 de maio, a gente comemora o dia do gari e também dia do faxineiro. Olha que bacana!
Então, um abração, né? A essas duas categorias importantíssimas aí, né? Para manter as cidades limpas, as casas limpas, né?
E bacana. A gente vai passar uma breve história aqui sobre o dia do gari. Garis e margaridas são os profissionais homens e mulheres que trabalham na limpeza das ruas das cidades. O nome gari veio do empresário francês Aleixo Gari, que assinou um contrato em 11/10 em 1876 com o Ministério Imperial para organizar o serviço de limpeza pública na cidade do Rio de Janeiro. Então, o nome gari é natural da cidade do Rio de Janeiro. Bacana, né, Marcos?
Legal, né? No século XIX.
Olha aí, ó, dia do faxineiro também se comemora hoje. Eles são os profissionais que garantem a limpeza de todos os tipos de ambientes, comerciais ou não. Na realidade, eles fazem mais, colaboram para assegurar a saúde e o bem-estar de todos nós. Então, a todos vocês faxineiros, parabéns pelos seus dias.
Quem não gosta de um ambiente limpo, uma cidade limpa, né?
Com certeza.
Pois é. O nosso Jornal do Meio-Dia está iniciando e você tem o nosso WhatsApp livre para você mandar sua mensagem, de preferência escrita, o 988291029. Já vai enviando aí para você fazer suas observações, reivindicações aqui pelo Jornal do Meio-Dia, que tem um oferecimento do Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça o Universo Calçados, na Dom Pedro II, 42, no centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no São Caetano, WhatsApp 739-9906-8202. E vamos agora conferir alguns dos principais jornais que circulam pelo país hoje e suas principais manchetes.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Começando pelo jornal Folha de São Paulo, contratação de temporários por prefeituras sobe 52% em 10 anos. Olha esse movimento aí, Renato.
Olha aí, o estado de São Paulo, Brasil, é o mais miscigenado no mundo, aponta mapa inédito do DNA Nacional.
Agora aparece um incauto de vez em quando, né, com racismo, né? Inaceitável.
Verdade.
Correio da Bahia. Bahia é o terceiro estado do país em óbitos no trânsito.
E a gente chama atenção, né? A gente que está aqui nos nossos novos estúdios, no Gabriela Center aqui, a gente vê uma loucura no trânsito, viu? Uhum. São muitos motoqueiros cortando pelo lado errado, não dá opção. Às vezes aqui na faixa de trânsito, a gente vê os carros parando, dando oportunidade dos pedestres passarem, e os motoqueiros passam mesmo com o trânsito parado. Que loucura,
cuidado, viu? E tem motorista de tudo quanto é veículo correndo demais onde não deveria, se acidentando sozinho na pista, né, livre?
Com certeza. Olha, o Globo Rio de Janeiro, governo vê CPMI do INSS inevitável e tenta controlar postos-chave.
O dia do Rio de Janeiro, novo escritório do crime, entre aspas, é alvo de operação do Ministério Público do Rio de Janeiro.
Correio Brasiliense, 1 milhão, já pediu ao INSS devolução de dinheiro.
Jornal Tempo de Belo Horizonte, INSS teve programa de antecipação de benefícios suspenso.
Diário de Pernambuco, empresário é acusado de agredir e fazer dívidas em nome da ex-mulher.
Correio do Povo de Porto Alegre, governo federal altera normas de renda e transição no Bolsa Família.
A Tarde Bahia, desertificação no norte da Bahia preocupa autoridades.
E Jornal de Brasília, do Distrito Federal, um novo problema para o INSS. Falta de verificação biométrica, que deveria ser exigida pela Dataprev, facilitou o roubo de dados e a realização de empréstimos não autorizados em nome de aposentados. Eu não sei o que é que falta para adotar a verificação biométrica ou facial, né? Para dar segurança, né?
Com certeza.
E vamos agora às notícias da nossa querida Ilhéusa, agora meio-dia e 12. Destacando logo.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
E aí eu quero que você destaque logo, Renatinho, essa primeira informação sobre Ilhéus. Você que é o showman aqui, está sempre ligado aos shows. É interessante essa.
Então vamos que vamos, Marco. Meu São João Amado 2025 une música, tradições e homenagens a Jorge Amado. A cidade terá 8 dias de shows e celebrações que prometem aquecer a economia. Lançado oficialmente ontem, quinta-feira, o Meu São João Amado Arraiá Ilhéus 2025 promete transformar a cidade em um grande cenário junino, com 8 dias de shows nos bairros e na Avenida Soares Lopes. Inspirado na cultura nordestina e na obra de Jorge Amado, o evento oferecerá uma experiência imersiva para moradores e turistas, unindo música, arte, literatura e tradição popular. Durante o período festivo, a cidade será decorada com bandeirolas personalizadas, vilas temáticas, balões gigantes e painéis instagramáveis, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população e valorizando o centro histórico como palco da cultura popular. 4 espaços temáticos vão compor a cenografia oficial. A Vila Gabriela, Cravo e Canela, na Praça Dom Eduardo, na Catedral, recriará Ilhéus no início do século XX. A Vila Junina Tradicional, na Praça Rui Barbosa, trará casinhas típicas e uma grande fogueira cenográfica. O Espaço Capitães de Areia, no letreiro da Avenida Soares Lopes, será voltado para interação e fotos e a Praça Cairu receberá um imenso balão junino cenográfico, rodeado por bandeirolas. Ruas, calçadões e travessas da cidade também estarão decorados, criando uma ambientação festiva em todo o município. O evento começa já em maio, com edições itinerantes nos bairros, em parceria com a Rede Bahia. Confira o cronograma. 24 de maio, São João nos bairros Iguape. 31 de maio, São João nos bairros Olivença. 5 de junho, lançamento da decoração da Vila Gabriela Cravo e Canela. 6 de junho, São João nos bairros Teotônio Vilela. 7 de junho, São João nos bairros Malhado. 12 de junho, concurso regional de quadrilhas. 13 a 15 de junho, São João antecipado de Ilhéus. 24 de junho, São João oficial em Sambaituba. 28 de junho, festa de aniversário da cidade. A programação de shows entre os dias 13 e 15 contará com artistas locais, regionais e nacionais que se apresentarão na Avenida Soares Lopes como Maiara e Maraíza, Thierry, Paula Fernandes, João Bosco e Vinícius, Matheus Fernandes, Manu Batidão, Tairone, Hugo e Henrique, Sim Ferrari, Netinho do Forró, Lordão, Cacau com Leite, Marlos Viana, Gigantes do Brasil, Thales Lessa, Trio da Ruana, PH do Acordeon, Zabum Bahia, Mel de Forró, Xote Apimentado e Juninho do Acordeon. Além dos shows e espaços cenográficos, a festa contará com outras iniciativas importantes, o Trem do Forró, com passeios gratuitos pelos pontos decorados. Linhas de ônibus gratuitos na rota e horário do evento. Atendimento médico na arena. Uma casa de acolhimento à mulher. Sala de imprensa, distribuição de preservativos, revistas nos portais, áreas de estacionamento para táxi e carros de aplicativo, transporte assistido para pessoas com deficiência, espaço PNE na arena do evento, 170 barracas padronizadas e espaço para filhos dos ambulantes e envolvidos no evento. Mais que uma celebração, o São João 2025 de Ilhéus gera otimismo no setor comercial por representar uma oportunidade de movimentar a economia, gerar rendas e empregos temporários, além de fortalecer a cultura e a identidade da cidade, Marcos.
Pois é, super importante aí, Ilhéus, recebendo uma grande festa nesse período junino pela primeira vez, depois de muitos anos, né? Então, para aquelas pessoas que... do contra, né, que ficam com mimimi, dizendo que vai gastar, na verdade é um investimento, como o prefeito Valderico citou durante o lançamento. A cada 1 milhão investido, a cidade recebe 6 milhões. Então, são hotéis, pousadas, restaurantes, motoristas de aplicativos, taxistas, né, ambulantes que faturam durante esse período aí importante, né, Renato?
Com certeza. A gente vem ressaltar que, mais do que nunca, a gente sabe que Ilhéus é uma cidade turística.
Sim,
né?
Sim.
E volta a trazer um super São João tradicional, com estrutura também jamais vista na cidade.
É isso.
Movimenta o comércio de Ilhéus, né? Dá oportunidade também àquelas pessoas, os vendedores ambulantes,
sim,
né? Os motoristas de aplicativos, táxis.
Tudo isso.
Enfim, toda a economia da cidade gira e a gente precisa fazer eventos para gerar emprego e gerar renda para a nossa cidade.
Tem que criar um calendário, uma tradição, que ganha toda a cidade, uma cidade que tem, vai fazer 500 anos, né? É quase a idade do país, então tem que realmente se destacar na questão cultural.
Ok.
Olha, vamos dar uma força aqui à Escola Municipal Fé e Alegria, que promove mais uma feijoada cultural. Vai ser amanhã, no sábado, a já tradicional feijoada cultural da Escola Municipal Fé e Alegria. Será realizada a partir das 12 horas, meio-dia, lá na sede da entidade, no bairro Nossa Senhora da Vitória, na segunda travessa da rua São Jorge. A direção da escola convida toda a comunidade para participar. A feijoada custa R$ 25,00 e pode ser saboreada no local ou acondicionada como quentinha, e aí você pode levá-la para casa. Participe e ajude aí a Escola Municipal Fé e Alegria, lá no Nossa Senhora da Vitória. E mais aqui, Ilhéus amplia atendimentos de saúde na zona rural com a equipe itinerante. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, da Diretoria de Atenção Básica, está realizando uma série de atendimentos médicos itinerantes nas comunidades na zona rural, com o objetivo de ampliar o acesso à saúde e suprir uma demanda reprimida nas localidades mais afetadas, ou melhor, mais afastadas da sede. De acordo com a diretora da Atenção Básica, Rosane Borges, a ação foi cuidadosamente planejada com um cronograma de visitas previamente divulgado. Objetivando atender uma demanda reprimida da zona rural, foi montada uma equipe itinerante com escala por comunidade. Essa assistência médica itinerante, junto com a vacinação, visa melhorar o atendimento à saúde dessas comunidades, afirmou ela. A secretária de Saúde, Sonilda Mello, destacou que a ação representa um avanço significativo para a saúde pública do município. Essa ação acontecerá durante todos os meses do ano de 2025. Elaboramos um cronograma mensal para ampliar cada vez mais o atendimento. Atualmente, contamos com a equipe médica, equipe de vacinação e equipe do Bolsa Família. Nossa pretensão é que cada distrito tenha em breve pelo menos um técnico de enfermagem fixo para melhorar ainda mais a qualidade da assistência prestada à população, explicou Sonilda. Então confira o cronograma de atendimentos médicos aí no mês de maio. Começou no início deste mês, mas segue aí. Portanto, hoje o atendimento foi ou está sendo realizado lá no Rio do Engenho. Em Itariri vai acontecer no dia 16 também, portanto hoje. Banco Central vai acontecer dia 19 de maio, no Banco do Pedro, dia 23 de maio, na Lagoa Encantada, será no dia 14 de maio, na Vila Cachoeira, dia 26 de maio, em Tibina e Aderno, também no dia 26, e finaliza no dia 30 de maio em Ribeirão Branco, essa primeira etapa aí itinerante. A Secretaria de Saúde reforça que as ações são contínuas e que novas datas serão divulgadas mensalmente, buscando alcançar o maior número possível de comunidades rurais ao longo do ano. Meio-dia 21, vamos às notícias regionais, Renatinho.
Ok, as informações não param de pintar aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Olha, a caminhada nesta sexta-feira marcará ações contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em Itabuna. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Itabuna, será marcado com a caminhada Faça Bonito, hoje, dia 16, na Avenida do Cinquentenário, principal via central da cidade, com concentração no Jardim do Ó a partir das 14 horas. A caminhada entrega a campanha nacional do 18 de maio, estabelecida pela Lei Federal 9.970/00, visa lembrar o crime que chocou o Brasil, o caso Araceli, e mobilizar a sociedade na luta contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. Na tarde de quarta-feira passada, dia 14, durante reunião organizada pelo Departamento de Proteção Social Especial de Média Complexidade da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, com representantes de toda a rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente, foram discutidas as estratégias e os últimos detalhes para a realização da caminhada. A caminhada da campanha Faça Bonito, além de contar com a participação efetiva de toda a rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente, que envolve diversas entidades profissionais e instituições que atuam para garantir os direitos e bem-estar de crianças e adolescentes, terá ainda a participação de instituições de ensinos e religiosas, organizações não governamentais e entidades da sociedade civil organizada. A caminhada estará organizada em 7 diferentes alas, nas quais serão enfatizadas os direitos de todas as crianças e adolescentes. Na ala de abertura estarão os representantes dos poderes executivo e legislativo, a diretoria do Departamento de Proteção Social Especial em Complexidade, Larissa Moutinho, chamou a atenção para a importância da caminhada Faça Bonito, por ser uma ação que aborda uma questão muito grave, que é o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, cujos números registrados são alarmantes em todo o território nacional.
Pois é, é importante então manter essa luta aí e combate, né, contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. E Itabuna, você itabunense, se puder participar, então, a partir das 14 horas, lá do Jardim do Ó, sai essa caminhada. Ou você que está passando por Itabuna aí, de outras cidades, tem esse tempo aí, fortaleça esse evento, essa caminhada, viu? Agora, meio-dia e 24, olha a CESAB, divulga resultado de seleção e vai convocar mais de 3 mil aprovados. A Secretaria da Saúde da Bahia, CESAB, publicou ontem, quinta-feira, o resultado do processo seletivo para a contratação temporária de trabalhadores de diversas categorias. São 3.778 aprovados. Então, tem os links aí para você conferir o resultado aí e as vagas de ampla concorrência, pessoas negras e pessoas com deficiência. A pasta informou que os trabalhadores serão convocados de forma gradativa. O contingente é formado por 2.630 profissionais do grupo Saúde, 1.451 nível técnico e 1.179 nível superior para 15 funções: técnico de enfermagem, de radiologia, em patologia clínica, assistente social, biólogo, enfermeiros, farmacêuticos, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, nutricionista, psicólogo, sanitarista e terapeuta ocupacional. Os demais 1.148 são do grupo administrativo, 802 de nível médio e 346 de nível superior, para duas funções: técnico nível médio e técnico nível superior. Todos os contratos terão duração inicial de até 36 meses, podendo ser prorrogados aí por igual período. Então, você fique atento aí se você prestou esse concurso do Estado do REDA e verifique se seu nome consta na relação dos aprovados. Meio-dia 25, vamos ao intervalo comercial. Voltamos já já com mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Não sai da sintonia, não.
Já tô me sentindo melhor.
Almoço com a Gabriela. Digestão fácil.
Pois bem, meio-dia 34, já voltando aqui com o nosso Jornal do Meio-Dia. Lembrando que você pode participar aí pelo nosso WhatsApp 988291029. Manda sua mensagem aí, de preferência escrita, né? O nosso Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento aí da Margran, a linha Itabuna. Também do Mix Mateus e Léos, Shopping Jequitibá, Lojas Universo e Unex. Vamos abrir a participação para os nossos ouvintes, Renatinho.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Então tá liberada a sua participação pelo nosso WhatsApp. Tem alguma mensagem aí, Renato?
Tem sim, Marcos. A Sueli e Flávio estão lá no Joia do Atlântico, estão ouvindo a programação da Gabriela FM e diz o seguinte: boa tarde, meninos. Gostaria de pedir uma ajuda às comunidades do assentamento Bonfim. Estão sem energia desde o domingo. Até agora, nada de energia. Todos nós pagamos as contas em dia. Olha aí. Mas, gente, já vão fazer 8 dias praticamente. Como é que uma pessoa hoje vive sem energia, Marcos? Principalmente para manter aí os seus alimentos, né?
É difícil, hein?
É difícil, gente, pelo amor de Deus. 8 dias sem energia? Agora o recado está na mão da Coelbra para nos dar aí essas informações. A gente vai aproveitar também, vamos entrar em contato aí com a equipe da Coelbra para tentar alguma informação, tá bom, Sueli? Obrigado pela sua participação e a gente vai aqui seguindo com o nosso Jornal do Meio-Dia. O Nino do Acarajé. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Renatinho. Aqui é Nino do Acarajé, na Praça Cairu. Ligadinho no Jornal do Meio-Dia. Que Deus abençoe vocês sempre. E o meu abraço ao prefeito Valderico Júnior. Que Deus abençoe a família dele também. Valeu, Nino. Obrigado pela sua participação, tá bom?
Um abraço, Nino. Continue na sintonia.
Isso. Boa tarde, Marcos e Bede. Inclusive, gostaria de falar: pede, por favor, para botar um guarda de trânsito sábado e domingo ali no Malhado, perto onde está fazendo aquele valetão. Eu fiquei engarrafado ali perto da Serra Fértil. Olha aí, ó, Marcos.
Tem que dar uma organizada ali mesmo, né? Enquanto não termina aquela obra, organize o que for possível, né?
É verdade. Olha, tem mais pedidos aqui dos nossos ouvintes. Boa tarde, gostaria de fazer uma reclamação. O posto médico do Basílio já está há mais de um ano que não tem um aparelho do dentista. Quebrou e até hoje não consertaram. E a população está sofrendo sem dentista no Basílio.
Está aí a reivindicação para a Secretaria de Saúde de Léus.
Tem mais aqui. Olha, gostaria de fazer uma denúncia. A empresa base que presta serviços para a prefeitura. Hoje, dia 13, até agora os funcionários não receberam pagamento. Isso é uma vergonha. Tem pai de família sem o leite dos seus filhos, porque a empresa não pagou. O pagamento sempre atrasado. O trabalhador não consegue pagar água, luz, em suas casas. Pelo amor de Deus, faça um apelo aí à empresa base para que cumpra com seu compromisso. Vergonhoso, lamentável, o trabalhador ficar em casa e sendo cobrado por a empresa que não pagou. É a Jussara fazendo a sua reclamação aqui, Marcos.
A prefeitura tem que fiscalizar e cobrar das empresas contratadas, terceirizadas, né? Tem mais aí, Renato?
Tem sim. Boa tarde, Marcos. Estou indignada. Vamos à saúde pegar fralda geriátrica? Não tem. E as farmácias de Léus nunca têm o remédio popular do governo. Minha mãe tem Parkinson. Precisa do remédio. Custa R$ 58,00 uma caixa. Ela consome 8 caixas no mês. Imagina quem recebe um salário. Me chama Tina.
Questão também da saúde que tem que ser regularizada. Regularizado o fornecimento dessas fraldas geriátricas e dos remédios básicos aí da farmácia popular, né?
Olha, boa tarde, Marcos. Eu sou o Nailton, do estado de Espírito Santo, em Vila Velha. Estou aqui ouvindo a Gabriela FM, o Jornal do Meio-Dia. Manda um alô aí para Dona Dora, em Serra Grande, toda a galera. Eu estou ouvindo vocês pelo aplicativo. Vai um abraço a todos vocês aí, viu?
Abração para Dona Dora e todos aí ouvindo a gente.
Boa tarde, Marcos. Sou Carlos. Tem uma pessoa aqui no caminho 24 de Ilhéus que não deixa ninguém passar na rua. A Embasa fez um serviço e deixou um lado passar. E a outra ele coloca um carro impedindo a que as pessoas passem. O carro fica no meio da passagem.
É complicado, hein? Bom senso, né?
É verdade.
Bom senso quando for estacionar esse carro para deixar a passagem livre na rua, hein?
Olha aí, ó, a prefeitura fez o patrulhamento da Rua dos Tangarás no condomínio Praia Dourada. Aguardamos em breve o asfalto. Siso Boy. Bom dia, Marcos. Bom dia, Renato. As autoridades competentes para fiscalizar os manguezais na Zona Norte, hein? Muitas irregularidades.
É isso aí. Valeu, Siso. Um abraço para você. E a Kátia nos mandou aqui, olha, um ladrão da cidade de Porto Seguro foi preso hoje no centro de Ilhéus. Policiais da equipe do Tenente Malherbe chegaram bem na hora que o assaltante tentava roubar a loja Algo Mais e a loja Tribo Jeans. Kátia Gomes aí mesmo na folga hoje mandou pra gente essa informação de última hora, Renato.
É, e a gente também tem que chamar a atenção, né, aos órgãos responsáveis, porque a gente está vendo ultimamente na cidade muito pedinte, muito mendigo, muita gente à toa pela cidade e muitas pessoas se passando por pedinte e mendigo e também assaltando e roubando lojas aqui na cidade.
É.
Então a gente chama a atenção das autoridades para que tomem uma atitude, principalmente no centro de Ilhéus, viu, Marcos?
Isso aí, as polícias, né, a Guarda Municipal, Polícia Civil, Militar também, ficar atenta, né, para isso. Olha, a Bahia segue na liderança do turismo nacional, aponta IBGE. A Bahia segue liderando com folga o turismo nacional, de acordo com a mais recente pesquisa mensal de serviços do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o levantamento, de janeiro a março deste ano, o volume das atividades do setor no estado cresceu 8,9% em comparação com o mesmo período de 2024, enquanto no Brasil o crescimento foi de 5,4%. Considerando apenas o mês de março deste ano, a Bahia registrou um aumento na movimentação turística de 14,4%, mais que o dobro da média brasileira, que ficou em 5,8%. Já no recorte dos meses de fevereiro e março deste ano, o desempenho baiano alcançou o maior crescimento entre os 17 estados pesquisados, com índice de 11,5%, cenário bem distante da retração no Brasil, menos 0,2%. E aproveitando esse crescimento no turismo, é que as cidades da Bahia, a exemplo de Ilhéus, o prefeito está fazendo, tem que fazer eventos para que esse índice aumente mais ainda aqui na nossa cidade.
Olha, a Bahia já registra 123 mortes por síndrome respiratória aguda grave em 2025. É isso. A Bahia já contabiliza 123 mortes por síndrome respiratória aguda grave em 2025, segundo os dados da Secretaria de Saúde do Estado. O número preocupa as autoridades de saúde e a população, especialmente nesse período de temperaturas mais amenas e chuvas frequentes que favorecem a propagação de vírus respiratórios. Ao todo, o estado já registrou 2.916 casos da doença. Além das mortes confirmadas, outros 398 casos seguem em investigação, com a morte ainda sobre análise. A maioria dos casos confirmados envolvem homens, 54%, enquanto as mulheres representam 46% dos registros. Entre os municípios com maior número de óbitos por SRAC associada à Covid-19, Salvador lidera com 13 mortes, seguida por Vitória da Conquista com 3 e Anagé com 1. Entre as principais recomendações de prevenção estão manter a vacinação atualizada, especialmente contra a gripe e Covid-19, com atenção redobrada para crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. Lavar as mãos com frequência utilizando água e sabão ou álcool em gel 70%. Utilizar máscara que representa sintomas gripais para, digamos, evitar a propagação de vírus. Priorizar ambientes ventilados e evitar aglomerações, principalmente em locais fechados. Além de manter distância de pessoas mais vulneráveis, caso apresente sinais de infecção respiratória. A população deve ficar atenta a sintomas como febre alta, dificuldade para respirar, cansaço extremo e dor no peito. Sinais que indicam a necessidade de procurar atendimento médico imediato. A detecção precoce e o cuidado adequado são fundamentais para reduzir os riscos e salvar vidas.
É isso aí, muito cuidado, né? Muita atenção, principalmente com as crianças. Olha, a meio de 43, vamos mandar um abraço para o Coutinho Neto, que está de folga aí viajando, né? Foi para Minas e volta em breve aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Noticiário Nacional, empresário diz à polícia que dono de associação relatava propina por fraudes no INSS. Um empresário afirmou em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, em junho de 2021, que ouviu do presidente de uma entidade suspeita de fraudar aposentadorias que esse dirigente tinha domínio sobre diretores do INSS, aos quais pagaria propina. O empresário Bruno Deitos contou que sua empresa Premier havia sido subcontratada por outra, a Target, que tinha contrato com a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, a CONAFER, para atualizar cadastros de associados. Esses cadastros seriam fraudados para justificar descontos em pagamentos do INSS sem autorização dos aposentados e pensionistas. A CONAFER foi a entidade que mais aumentou o volume de descontos de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 em números absolutos. Passou de R$ 400 mil por ano em 2019 para R$ 57 milhões de reais em 2020. Chegou a R$ 202 milhões de reais em 2023, segundo dados da Controladoria Geral da União, a CGU, a fonte aí do portal Globo. Portanto, uma vergonha, né?
Com certeza. E por falar em vergonha, a novela CBF continua, Marcos Bezerra, com relação ao afastamento do Edinaldo Rodrigues, viu? E o pior de tudo, aí as pessoas que são apaixonadas por futebol e depois muitos perguntam por que o brasileiro começa a perder a paixão pela seleção brasileira, não ligam mais em acompanhar jogos. Tem muitas pessoas que ainda dizem assim, ué, o Brasil vai jogar hoje? Sim. Não sabia. Então, as coisas acontecem porque, ó, a loucura que continua acontecendo com a CBF, mesmo após poucos dias, o próprio presidente da CBF, que hoje foi afastado, o Edinaldo Rodrigues, já colocava para todo mundo que o Ancelotti, hoje técnico do Real Madrid, seria técnico da seleção brasileira. É. E muitas pessoas perguntam, né? Como é que vai ficar a situação do Ancelotti? Porque algumas pessoas já achavam que com a chegada do Ancelotti, o mesmo que disse que ele queria ter total liberdade para trabalhar com a seleção brasileira, se permaneceria. Algumas informações que chegam para a gente, Marco, principalmente nos principais sites aqui, portais de informação, notícias esportivas, falam que o Ancelotti vai continuar, tá bom?
Vai cumprir o contrato,
exatamente,
né?
Exatamente, vai continuar como técnico aí da seleção brasileira. Ele que tem compromisso com o Real Madrid ainda, por enquanto. Olha, a Confederação Brasileira de Futebol recorreu ao Supremo Tribunal Federal para anular a decisão de justiça do Rio de Janeiro que afastou o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues. O pedido foi encaminhado ao ministro Gilmar Mendes, que foi o relator de decisões anteriores que garantiram a permanência do presidente no comando da Confederação. Mais cedo, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Gabriel de Oliveira Zefiro, determinou o afastamento e indicou Fernando Sarney, um dos vice-presidentes da CBF, que pediu à justiça o afastamento de Rodrigues para atuar como interventor da entidade. Na decisão, o magistrado levou em consideração a denúncia de falsificação da assinatura de Antônio Carlos Nunes da Silva, ex-vice-presidente da entidade. No acordo homologado pelo STF para encerrar a briga judicial pelo comando da federação. Inclusive, Marcos, informação que chega para a gente é que a falsificação da assinatura do Antônio Carlos Nunes da Silva aconteceu porque o Antônio Carlos fez um tratamento e estava adoentado, com câncer inclusive, e não teria condições nenhuma de fazer essa assinatura. É. E aí já cogita-se isso. Por outro lado, o próprio, presidente da CBF, que entrou aí com recurso pedindo ao Gilmar Mendes para que resolva essa situação, tem uma decisão. O próprio Gilmar Mendes tem ligações com a CBF. Empresa ligada a seus parentes, fornecem trabalhos à CBF.
Estou prevendo uma guerra de liminares aí, né? Sai, volta, vamos ver.
Pois é.
Acompanhar isso aí. Meio de 48. Olha, remédio de 7 milhões de reais deve atender mais de 100 pacientes com AMI. O Ministério da Saúde deu início, na quinta-feira ontem, aos primeiros atendimentos com o Zolgensma no Sistema Único de Saúde, o SUS. O medicamento, um dos mais caros do mundo, podendo custar cerca de 7 milhões de reais na rede privada, é usado para tratar a atrofia muscular espinhal, AMI, tipo 1, e foi incorporado ao Sistema Único de Saúde recentemente. A aplicação do remédio ocorreu simultaneamente em Brasília e no Recife. Na capital do país, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, compareceu ao Hospital da Criança José Alencar para acompanhar o caso de uma bebê diagnosticada com a AMI tipo 1. O Brasil está entre os 6 únicos países que oferecem essa medicação extremamente inovadora, uma medicação cara para as famílias. Normalmente, o tratamento varia entre 7 e 11 milhões de reais a dose. Seria impossível para as famílias arcarem com esse custo, destacou Padilha. A incorporação do tratamento foi viabilizada por meio de um acordo firmado com a indústria internacional que condiciona o pagamento ao resultado da terapia no paciente. Antes da oferta de tecnologias para AMI tipo 1 no SUS, crianças com a doença tinham alta probabilidade de morte até 2 anos de idade. Então, uma importante iniciativa aí com o oferecimento dessa medicação muito cara aí no SUS, né, Renato?
Exato, e tem mais informações, mais decepções que chegam no nosso país e a gente fica aqui na expectativa de quando isso vai acabar. Olha, fraude no INSS, Conafer teve salto de 270 milhões em 5 anos. A associação investigada é campeã em descontos de aposentadorias e pensões do INSS. Entre 2019 e 2024, a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, CONAFER, associação investigada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União por suspeitas de irregularidades, envolvendo descontos em aposentadorias e pensões do INSS, foi a entidade que mais ampliou esses descontos em termos absolutos, passando de 400 mil para 277 milhões. Durante o período de abril a junho de 2020, a Conafé incluiu descontos em 73.108 benefícios previdenciários, uma média de 610 novos filiados por dia. A Confederação foi alvo das duas primeiras fases da operação sem desconto, de acordo com a CNN. Nesta semana, a investigação avançou com mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Cícero Marcelino e Ingrid Pirkenskis, apontados como operadores financeiros da Conafé. A Polícia Federal identificou movimentações suspeitas que revelam que a entidade recebeu mais de 100 milhões do Fundo do Regime Geral da Previdência vinculado ao INSS. Segundo os investigadores, parte deste montante, cerca de 812 mil, foi transferida para presidente da Confederação, Carlos Roberto Ferreira Lopes, antes mesmo do período investigado. Atualmente, a Conafer já havia sido denunciada à Polícia Civil do Distrito Federal em um inquérito conduzido em parceria com o Ministério Público local. Aí eu pergunto, Marcos Bezerra, quando a sua renda aumenta de 5 mil reais para 10 mil reais, a Receita Federal automaticamente lhe notifica.
Sim.
E por que nesses casos não acontece isso?
É complicado, né, rapaz? É. Denúncias foram feitas anteriormente e o pessoal fazia vista grossa, né?
É verdade.
Vamos às notícias internacionais, meio dia 52 agora. Olha, Rússia e Ucrânia fazem primeiro encontro após início da guerra e anunciam maior troca de prisioneiros, mas não avançam em cessar fogo. Sem Putin e sem Zelensky, delegações da Ucrânia e da Rússia se reuniram nesta sexta-feira em Istambul para o primeiro cara a cara direto na tentativa de colocar um fim na guerra da Ucrânia. Sem cessar fogo, os dois lados concordaram em uma troca histórica de prisioneiros. As comitivas dos dois países não fecharam um acordo para um cessar-fogo, como queria a Ucrânia. Mas a Rússia se disse satisfeita e afirmou que agora cada lado apresentará sua visão para um futuro cessar-fogo. Os dois lados, afirmou ainda Moscou, chegaram a um entendimento para continuar as negociações. Segundo Kiev, os dois lados discutiram cessar-fogo, mas sem resolução final, como queria o governo ucraniano, e falaram também da possibilidade de um novo encontro com a presença dos dois presidentes. De qualquer maneira, as comitivas disseram que voltarão a se reunir em breve. O encontro, marcado pela ausência dos dois líderes, aconteceu em Istambul, na Turquia, e durou menos de 2 horas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que sua comitiva tinha autorização para tomar decisões e foi ao encontro pedindo um cessar-fogo imediato. Após o fim do encontro, Zelensky afirmou que seu país está pronto para um rápido cessar-fogo. Eu acho que em breve aí vai acontecer esse cessar-fogo, essa guerra vai acabar, porque quando um não quer, dois não brigam, né, Renato?
Com certeza, Marcos.
É isso aí, vamos finalizando o nosso Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, agradecendo a sua audiência, você querido ouvinte que nos acompanhou. O Jornal do Meio-Dia teve um oferecimento aí do Mix Matheus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, no centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. E Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Abraço, querido ouvinte, um abraço e obrigado, Renatinho Bad Boy. Até breve.
Ok, Marcos, a gente volta aí na segunda-feira, dessa vez com seu time principal. Kátia Gomes, Marcos Bezerra e o Coutinho Neto, em mais uma edição do nosso Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde, fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem Suzy Luiz com mais edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.